Nome a Votar. Apresentado por André Silva, Tiago Garcia, e Ricardo Leirós. Na Engenharia Ponto.
Outra vez, caros ouvintes, de que André Silva com Tiago Garcia.
Viva.
De Oliveira.
Muito boa tarde.
E agora, Ricardo, então.
Olá.
Estás de volta?
É, cá estou.
Ainda bem. Estamos aqui, os quatro membros presentes do Nome a Votar. E vamos começar o episódio de hoje com o nosso pequeno overview do Iberanime deste ano. Então, como é que foi?
Eu gostei. Eu estava com medo que a alfândega fosse assim um espaço, talvez pequeno, comparado com o multiuso de Gondomar, visto que não vou muitas vezes à alfândega. Mas gostei. Foi um espaço bastante aberto. Havia espaço assim um bocadinho para todos andarem. Acho que aquilo que me desiludiu um bocadinho foi uma falta de videojogos mesmo. Tipo,
podia jogar Overwatch, pá.
Sim, isso foi uma coisa que eu e o Tiago estamos lá a fazer, foi a jogar Overwatch.
E tinhas VR.
E tinhas PlayStation VR.
Sim, eu queria, mas se tivessem, a, demo, se tivessem a demo do Resident Evil 7,
ui,
teria experimentado. Ué. Se tivessem.
Olha,
se,
exatamente.
Sim,
dinheiro. Mas tinhas aquele demo engraçado do Heist.
Heist, havia?
Sim, o Heist estava lá.
É verdade, lá estava.
Estava lá, temos o cosplay, claro, eu fiz cosplay nos dois dias. Um estava incompleto, fui de Gauthor, de Nanatsu no Taizai. Infelizmente não tinha a peruca cor de magenta.
É, mas o outro dia tu foste...
De Napoleon Dynamite.
Yeah.
E eu e o Ricardo fizemos The Band of the Bold durante esse dia com o Take On Me a tocar.
E o mais engraçado é que houve imensa gente a
juntar. Foi para umas 10 pessoas, salvo erro.
Porque se está a ouvir agora, por favor, procurem na internet isso. E...
Band of the Bold.
Please enjoy. Tiago, eu acho que tu e eu partilhamos um bocado de opinião acerca do sítio.
O sítio é engraçado. O problema é que tu precisas de andar muitos lances de escada
também,
para ir a imensos eventos diferentes.
É, quando o dia acabou, sentia-me durido.
E relativamente ao espaço, ok. Comparativamente com o Gondomar, eu acho que foi um bocadinho de um improvement. Mas
não foi tão
não
foi tão aproveitado como podia ter sido.
Depende de quem perguntares.
Uhum.
Eu acho que assim depende, porque por exemplo, uma coisa que you know what really grinds my gears?
A sério, uma referência a Family Guy.
Yes.
Oh,
não haver uma cena da Artist Alley, porque
havia, estávamos a andar superiores.
Havia, mas aquilo não estava tão bem organizado como eu...
O ano passado.
Aquilo, assim,
o ano passado estava pior ainda, eles estavam ainda mais escondidos.
Sim, estavam escondidos.
True.
Este ano tudo bem, mas é assim, o facto de um artista bastante conhecido, o Luís Figueiredo, qual a arte dele é...
Espetacular.
E também
é fora de série.
Fora de série, completamente. Para quem nunca ouviu falar dele, ele faz uma arte incrível das personagens de One Piece e entre outros animes, séries, tudo o que mais.
E ele
estava ali num cantinho.
Perto do palco onde costumam pôr o Cosplay World
Masters.
Como é possível? Do Para Dance. Sim, isso é verdade. Que é um bocadinho esquisito o terem posto assim num canto mesmo pequenino.
Estava ali tipo... Não entendo. A ser para dance, eu... Nope.
Mas também para dance é uma das coisas mais populares, por isso ele está num lugar que ia ter imenso tráfego de qualquer das formas.
Isso seria,
mas
é
o para dance, tipo, acontecia o quê? Duas vezes por dia?
Sim. Uma vez ao início e uma vez ao fim.
Mas não era só. Aquilo era o autor principal, por isso os concursos, por exemplo, da AMV também estavam lá.
É verdade.
Tipo,
sim, é verdade.
Aquilo era uma região em que estavam sempre tipo, a demonstrações ao ocorrer. O problema é que, tipo... Acho que se quisesse ir para diferentes seminários, tipo, por exemplo, os youtubers era numa ponta da alfândega e o para dance era na outra ponta.
Sim, é verdade.
E, by the way, youtubers...
Eu não vi... Eu ouvi que o Tiagovski estava lá, mas...
Eu ouvi dizer que o maior youtuber de Portugal esteve ao lado do edifício do Jornal de Notícias há uns dias atrás.
Ah, o Ant? Já, eu ouvi essa história.
O que é que ele faz, ao certo, que eu não percebi?
I don't know.
Tiago, youtuber. Just... Yeah. Think about it.
Ou assim, os Vlogbrothers são youtubers e eles têm programas de educação.
Let it sink in for a moment.
Exactly. Normalmente os youtubers que apareceram eram tipo Let's Play
e
outras coisas mais. Mas olha, acho que uma coisa que para mim no evento foi um ponto muito baixo. Foi... Tiago, tu lembras-te na secção onde estavam os jogos, onde nós estávamos a jogar Overwatch?
Sim, o que é que tem?
Durante essa altura em que eu e o Tiago estávamos a jogar Overwatch, estava a decorrer um evento num palco lá pequeno em comparação com os
restantes. É ali que os youtubers tiveram a demonstrar cenas.
Sim, mas depois havia lá um concurso lá em que uma pessoa era caixa de surpresa para todos os efeitos.
Ah, já sei que estás a falar.
Sim, sim,
exatamente.
Aquele que é que tem?
E depois uma pessoa mete lá a mão para tentar ver o que era. E tinha lá o raio de uma galinha viva.
Pai, isso é uma coisa mesmo à portuguesa, mas
é verdade. Eu já vi pessoas a criticar isso no Face.
Isso é tão estúpido, está tão fora de contexto.
É por isso que não entras nesse tipo de concursos, meu Deus. Tipo, coisas que se aprende desde cedo.
Tipo, porquê?
Não sei.
O que é que eles estavam a tentar imitar? Aqueles concursos meio malucos que os japoneses têm?
Maybe, não é por aí. I don't know.
Eu também não sei muito bem qual é o thought process por trás disso.
Houve assim, só malucos é que também entra por aquilo. Tipo, pôr a mão numa
não
coisa
é maluco,
que não consegues
é
ver.
Tiago, não podemos.
Aquilo é um concurso ridículo. Aquilo é um concurso ridículo. Vamos estar a ter.
Verdade, mas é assim. Se fosse uma pessoa que, tipo, primeira vez que vai ao Iberanime, chega lá, esta surpresa, deve ser engraçado. Dá lá uma galinha viva.
É por isso que o concurso é ridículo. Tipo, não sabe o que é que está lá dentro. E depois acontecem este tipo de cenas. Mas pronto.
Opa, inacreditável.
Caca duro.
Adiante. Uma coisa que eu fiquei contente de estar presente lá foi a Junkin' Pon, o jornal português que escreve histórias
de mangá originais.
De manga em português. Eu já lançaram a quinta edição e... Posso dizer que, se eles continuarem assim, vão progredir imenso.
Uhum.
As histórias que estão a lançar agora, desde Slice of Life, Shonens, coisas da ação e tudo o que mais, estão para o público que está a ser dirigido, está muito bom, está perfeito. Claro, acho que todos nós passamos pelas bancas, desde as t-shirts de anime... As almofadas, as espadas e tudo mais.
Não sei o que estás a falar, eu só fui arranjar t-shirt e mais nada.
E eu fui só comprar
espadas, diz ele.
Eu fui só comprar livros, nada mais.
Há sim livros, assim, mal o Diogo entra no Iber Anime, pum, Jojo.
Já, comprei logo 3 volumes de Jojo, Bizarre Adventure, da parte 3.
Para quem não sabe o que é, por favor. Vejam, é das melhores animes que podem alguma vez ter o prazer de ver.
Também recomendo bastante Jojo.
Opa. E atualmente já vai na 4ª temporada.
Diamond is Unbreakable.
É uma recomendação. E assim, eu acho que o nosso veredicto,
para o Iberanime.
Por causa do Comic Con é o que nós vamos falar a seguir. Mas para o Iberanime deste ano, que foi no Porto, foi bom. Não, é assim, nothing very special, but...
8 em 10.
Ao menos agora podemos ir de metro para lá.
Aleluia!
Verdade.
Isso é verdade.
Isso é tão verdade. Ou autocarro. Há autocarros que nos deixam literalmente à porta.
Ou de elétrico. Imagina ir de elétrico e depois sair no museu do
elétrico. O elétrico começa 10 minutos ao lado, tipo...
Opa. Pois, não vale muito a pena apanhar elétrico só para andar 10 minutos.
Mas olha, a tentativa foi...
É bom haver mais variedade de transportes.
Eu só espero que...
Há melhor acessibilidade.
Sim. Eu só espero agora com isto os organizadores tenham mais noção e feedback da malta para melhorar, como sempre. Tal como agora vamos falar no próximo evento, a Comic Con. Que passou de 3 dias para 4 dias.
Gastem... Comecem, já sentem a vossa carteira a ser espremida?
Ou seja, temos os saldos da Steam e agora Comic Con a Portugal.
Take my money!
No! Wallet, what are you doing? Stop!
Wallet Kun!
É por isso que as pessoas não podem ter independência financeira.
Mas verdade seja dita, os bilhetes estão mais caros.
Claro.
Estão muito mais caros.
Claro. Então tem que pagar, tenho que pagar
que
as celebridades de qualquer das forma.
Era para 80€, salvo erro.
Sim, mas quer dizer, tipo, claro que agora estão a conseguir mais gente lá, estão a ter patrocinadores e tudo mais, tipo, claro que têm que começar a pagar mais dinheiro, por isso têm que cobrar mais.
Sim, concordo.
Pois, tipo, mas... não, teres o Brian Michael Bendis cá, pá, custa dinheiro.
O Bendis. Ah, e agora temos um novo anunciado, graças aos nossos contactos da Press Release. A atriz Colby Smulders, a atriz canadiana, vem cá. E para quem não está a ver quem é, ela interpretou o papel de agente Maria Hill nos Vingadores e também...
Robin Sparkles ou Robin Scherbatsky, no... foi assim que aconteceu.
Também conhecido como How I Met Your Mother.
Yeah! No Fox Comedy.
Mas pronto, ela vai lá por causa do novo filme do Tom Cruise, Jack Reacher, Never Go Back.
Eles vão estar a promover isso no Comic-Con?
Oh yeah.
Provavelmente.
Uau, está certo. Isso aqui é perceber a tua audiência.
Eu quero ainda ver um prop, quer dizer, conseguiram trazer o carro do Back to the Future o ano passado.
Este ano vão trazer o quê? Eles iam
não
trazer...
Não era do Star Trek?
Sim, exato. Ai, mal posso esperar, meu Deus.
Exato,
mal posso esperar.
Pessoal, preparem os vossos cosplays de Star Trek.
Nós temos todos ido uma equipe.
Apenas certifiquem-se que não me trazem uma camisola vermelha.
Então,
para
isso
temos o André.
O engenheiro é uma Exato, o engenheiro é uma camisola vermelha.
Oh, guess we all know who's gonna die first.
Não, o Scotty nunca morreu.
Eu tenho que ir de shirt amarelo.
Não, então. Mas temos todos fazer uma cena que vamos de... Depende, vamos de OG, TNG... Voyager, o que é que fazemos?
Eu tenho mais familiaridade com o Next Generation, portanto...
Sim, mas os uniformes são um bocadinho difíceis de fazer.
Olha, pá, Back to the Basics, o original.
Ok.
Yeah, mas é mais fácil, mas é para toda a gente fazer, então, tipo...
Vou ver se...
Let's do
Senta-me-nos
this.
Lá. Lieutenant Ubra, open alien frequencies.
É, então, tu vais vermelho, eu vou amarelo, vais amarelo, depois tu... E tu o que é que queres? Queres azul?
Azul?
Eu posso trocar com eles, se
médico,
quiseres amarelo.
Médico não, é assim, tipo, azul é médicos e oficiais de ciências.
É assim, tecnicamente eu tenho curso de cuidados veterinários, portanto.
Ok, pronto, certo. Está feito, está feito.
I am a doctor.
Sim.
Então so you're blue?
Xenobiology é azul.
Damn it, Jim! I'm an engineer, not a doctor!
Damn it, Jim! I'm a doctor, not a meme artist!
Tá bom, então pronto. Tá.
Eu sei que enganei nessa referência, mas foi de propósito, porque há muita malta que engana nessa referência. Não sei porquê.
Pronto, mais alguma coisa do Comic Con?
Olha, eu mal posso esperar relativamente a isto. Também relativamente ao Comic Con, foi divulgado um novo espaço.
Qual espaço?
Chamado Spotlight. Este espaço vai ser dedicado à apresentação de projetos e ideias pioneiras, com o objetivo de... impulsionar e incentivar novos talentos. Qual é a temática?
Que é um TED Talk?
Para todos sim, eu acho que para todos os efeitos é um TED Talk.
Pronto.
Em que tens uma ideia, claro, vais ter que ir ao e-mail que vai estar no link que depois no final deste episódio vou colocar na página. Mas para todos, assim, olhando para o que é. É um TED Talks, por outros efeitos. Um TEDx, vá lá. Em que tu, olha, apresentas as tuas ideias. E olha, parece...
Eu estou curioso para quantas pessoas é que vão para lá.
Yeah.
Também.
E também, o que é que vão falar. Vai ser interessante. E também, relativamente à Comic Con. Agora, vamos lá ver se o que é que eles vão trazer mais. Agora que eles têm, não 3, mas 4 dias.
As surpresas têm que ser maiores.
Eles vão ter que encher os 4 dias.
Oh yeah, vou ter que encher.
Eu já estou a ver que um dia vai ser para encher, por isso vai toda a gente estar,
vai toda
no,
a gente
estar
no
gaming.
Sábado.
No gaming, vai estar toda a gente no gaming um dia, tipo,
oh yeah.
Não há mais nada para
mas
fazer.
Mas uma coisa que eu reparei é
What?
Que em edições anteriores de Comic Con houve, tipo, eu agora vou falar em nível de bancas de merchandise e isso
sim.
Tudo. Acaba por haver muita pouca...
Muito pouco espaço.
Há pouca diferença entre as bancas de merchandising do Iberanime para o Comic Con.
Assim, mas isso é o... Depende, quer dizer, há umas grandes que vêm da Alemanha, da França.
Sim, tipo, é verdade.
Da Espanha também.
Havia aquela banca que estava a vender aquele Stormtrooper exclusivo para a Comic Con de Portugal. Tipo, isso acho que era uma companhia alemã.
É verdade. Tipo, há bancas que só vêm ao Comic Con. Sim. Mas são essas que acabam por fazer a diferença, porque fora disso acabam por ser sempre as mesmas.
Também eles vendem tudo a mesma coisa, a dor do campeonato, tipo...
Não há assim muita diferença, eu concordo com o Tiago nesse aspecto.
Até que momento é que tu vais aceitar mais uma banca que vende pops?
Já, yeah, porque há tipo, no Iberanime houve várias bancas que
havia vendiam... três a venderem pops,
sim,
meu Deus.
E assim, pops ali...
É
milhos.
A casa da BD...
Entre outros. Aliás, acho que há até uma loja mesmo exclusivamente só de pops.
Há uma aqui no Porto, por acaso,
sim,
agora já não sei onde é que é.
Eu estou a tentar também lembrar-me do nome.
À beira da Casa da Música.
Sim, é o que eu ouço. É o que eu ouço.
Sério?
É nessa zona.
Tem que passar por aí.
Na Boa Vista.
É,
na
tu
Boa
e
Vista.
Eu.
Vou ver assim, mas tipo, o pessoal está a poupar dinheiro porque vai comprar tipo as estatuetas tipo mega caras que levam para lá para vender. Tipo, se agora quiserem... O vosso Jotaro, tipo, Lifeside é lá que arranja.
Não sei se arranja... Opa, eu já fui a muitos eventos desses. Ainda não vi ninguém com merchandise Jojo, para além dos livros.
Não, a sério?
Não.
É verdade, tipo, Jojo não é algo que
não
muita
é muito
gente...
Lucrativo.
Pronto, então...
Não é muito lucrativo, porque não há muita gente
que conheça
Jojo cá em
Pronto,
Portugal,
então,
o que é uma grande pena.
Então as estátuas One Piece e Dragon Ball.
Ah, isso toda a gente conhece.
Ah, claro. Assim, One Piece passa na televisão e os miúdos vêm.
E quem
Ball,
é
mesma
que
coisa.
Da nossa geração não cresceu a ver Dragon Ball?
True.
Ora aí está. Opa, mas aquela cena...
Não. Melhor ainda, quem é que da nossa geração não cresceu a cantar a música do Dragon Ball?
Isso é uma agulha num palheiro, sabes?
Tá bom.
Oh well.
Seguinte.
É verdade. E também uma outra coisa da nossa geração, entre aspas. Power Rangers!
Yeah!
Ora, muito bem. Quando eles anunciaram, eu fiquei... Oh.
Mais um?
Another one? A live action?
Não é muito diferente.
E assim, logo pelo trailer, quando eu vi...
Só era uma porcaria, meu Deus.
Ouve, deixa-me só... Descrever o que eu senti. Eu olhar para o trailer, isto parece um bocadinho como o Breakfast Club.
Um bocadinho?
Assim, e depois começou a progredir. Espera aí, deixa eu acabar. Começou a progredir e eu... Não, desculpa, isto é Breakfast Club. E depois aparece a cena de... Oh, ok. Mas continuou a ser Breakfast Club. E depois aparece a vilã. E só depois no final, os fatos, que nem sequer mostram mesmo eles vestidos full on.
Pá, é assim, no meu tempo, eu vou dizer que eu sou um fóssil, no meu tempo, o que fazia o Tommy de especial é o facto que ele tinha uma vida doméstica difícil. Não era toda a gente.
Também.
Opa, não se percebe.
Tipo, o que é que este está a tentar fazer aqui? É uma mistura de Breakfast Club com Chronicle?
Parece mesmo.
Ou é assim, eu percebo que a pessoa não gosta muito da DC, que aquilo está tudo escuro, mas tipo, a certa oportunidade eles mudam. Agora, tipo, estar outra vez a dar a volta do mesmo, o quê? Tipo, uma série super Sentai, que não existe nada mais colorido no raio do mercado. É que eles mudam de outfits a cada ano, diferente, e que é cada vez mais extravagante. Tipo, que é este trailer, meu Deus?
Não podemos esquecer...
Que é este trailer?
Não podemos esquecer que houve uma parte fulcral no trailer que não apareceu. Que é os Power Rangers saltarem... ali, fazer os seus poses e a relva explodir por trás deles.
Bem verdade.
Meu Deus.
Isso é possível.
Não, é que este trailer, meu Deus do céu, ainda para mais, tipo, o Ranger Azul, tipo, é que antigamente já essa personagem era um estereótipo, mas é eu acho espetacular que 20 anos depois o estereótipo está ainda mais acentuado, meu Deus. Fogo. Jesus. Não, desculpa, é o que eu digo, tipo, quando chegar à altura, chegar o Tommy e, tipo, o Green Ranger dizer, eu sou um gajo atormentado, tipo, eles vão estar, somos todos, tipo, o Red Ranger, o pai é um abusivo, tipo, a Kimberly, pronto, as amigas não gostam dela porque ela corta o cabelo, entretanto, o Azul tem ADHD, uma cena qualquer, é todo nervoso, tipo, que é isto, meu Deus, que é isto,
eu estou à espera de mashups do Don't You Forget About Me com o tema dos Power Rangers.
Não posso, tipo, isto é... É assim, é que há... Con...
Oh, meu!
Don't you forget about me. É sempre um Power Ranger Minds.
Não, okay. Eu mal posso esperar para que isto vá para o galheiro. É o que eu mal posso esperar, meu Deus.
Não, é porque assim, eles quiseram fazer um reboot. Só que é aquela coisa... If it's not broken, don't try to fix it.
Não, não, isto não faz sentido absolutamente nenhuma coisa. Tipo, estamos a ver num clima em que toda a gente quer este tipo de coisas, é colorido, alegre e tudo o que mais. Suponho. Mas entretanto, tipo, aparece um novo franchise que quer pôr o pé dentro da porta, no meio deste ambiente, e está a fazer Chronicle. Que é? O que é que tu me esperas para fazer? Tipo, se eu tivesse que adivinhar, eu achava que isto era uma espécie de prequela para a introdução dos Psycho Rangers, meu Deus. Mas isso, tipo, é já a puxar por Deep Lore, meu Deus.
Okay. Não há Balkan Skull no trailer?
Ah.
Ah, ok. Já ia dizer I'm disappointed.
Yeah, eles tentam dar um murro lá no nerd e depois magoam-se lá que seja. Tipo, e isso é uma cena. Então, eles já não precisam dos fatos para ter poderes. Eles têm poderes automaticamente. Os fatos agora são decorativos, meu Deus.
Aquela coisa, tipo...
Morphing Time para quê, meu Deus? Exatamente. Morphing
tipo,
Time para quê?
É os fatos, é dar uns poderes. E agora, tipo, murro. Aliás, acho que foi uma cabeçada qualquer.
Uma qualquer coisa de ridículo. Tipo.
Parte o rei de um lavatório. E depois... Então,
não, desculpa.
Os fatos são para quê, então?
Não, é assim...
Não, é que ainda para mais fatos são tipo coisa, armadura pesada.
Um pequeno à parte. Na temporada de Power Rangers Dino Thunder... Eles tinham poderes fora dos fatos, mas não eram poderes tipo super força nem nada, não. Cada um tinha um poder independente.
Verdade,
um tinha super força, o Tommy Oliver apareceu no Dino Thunder, era o Power Ranger preto, tinha o poder de invisibilidade.
Eu lembro que a amarela tinha tipo um grito de uma Banshee, gritava um grito supersónico.
O vermelho era super rápido. O azul era super forte.
Sim, mas na mesma, tipo, estamos a dar uma situação, tipo, para que os fatos? Literalmente, porque os fatos é que ainda mais parecem, tipo, SWAT gear, quase. Mas aparentemente eles nem sequer precisam deles.
E é outra coisa, os fatos estão tão, tipo...
Excessivos?
Exato.
Não, é assim, eu não me importo.
Too much CGI?
Eles têm um design bem agressivo, pá.
Don't make the super suit green. Or animated.
Não, os designs são bem agressivos. Não me importo necessariamente. Mas quer dizer, tipo... Aparentemente eles estão ali armados até aos dentes porque de facto estão a viver num mundo em que está tudo cinzento e parece Twilight permanentemente, caraca. Fogo.
Ei, meu.
Não, opa. É que, tipo, eu estou... Isto é literalmente um filme que podia ter saído em 2005.
Verdade.
Isto é a mesma coisa que o X-Men Apocalypse, tipo, é um filme engraçado para quando saísse há 10 anos atrás, mas o que é isto? É, literalmente, o que é isto? Tipo, eu não... É que ainda por mais, quem é que é? Acho que é a IDW ou a Boom, tipo, estão a criar uma nova série Power Rangers, e, tipo, ou são coloridos, o pessoal é diverso, tipo, é basicamente tipo uma espécie de update da série e funciona perfeitamente. Tipo, eu estou a olhar para aquilo e olhar para a estrela, estou a ficar, tipo, caralho, olha, nem sei que diga.
Olha, só o tempo... Tempo de irá.
Eu já
coisa.
Sei o tempo de irá. Eu já estou a ver na minha bola de cristal. Ai, os deadlines. Ai, os Power Rangers vão para o guilhete, claro.
Ui, 5% no olha. Rotten Tomatoes.
Não, tão baixo.
E por acaso há uma coisa que agora tenho a referir. Ultimamente ao trailer dos Power Rangers. Eu vi... acho que todos sabem que vai haver uma adaptação do Assassin's Creed. O jogo para o cinema.
Com o Michael Fassbender.
Lançaram o primeiro trailer e toda a gente odiou. Porquê? Kanye West. Estava na banda sonora do trailer. Saiu um novo trailer. It was badass.
Pai, eu fico feliz por ti.
É assim, Tiago, podes-me chamar louco, mas eu acho que finalmente vamos ter uma adaptação de um videojogo boa.
Pela primeira vez sempre.
Eu não vou gostar do filme de qualquer das formas, por isso eu fico feliz por ti.
Se estou a gostar ou desgostar, indiferente, mas acho que uma adaptação boa.
Não me cheira.
É assim, não vai ter nada a ver com a história do jogo.
Não, mesmo.
Isso
não interessa.
Vai ser uma história paralela. Uhum.
Também não vai ter os mesmos glitches que o jogo tem.
Não, mesmo isso. Tipo, eu não me cheira que isto vá dar. Muito sinceramente. Não. Eu tenho um feeling que aquilo não vai dar. Tipo, é que já não. Pronto, já não basta que a série, tipo. É muito liberal com a interpretação da história do conflito dos templários e dos assassinos.
Não me digas.
Mas tipo...
Não,
não sei. Não sei. tenho um feeling que aquilo não vai dar, não sei. Mas eu fico feliz que dizes isso, que tu é que gostas de Assassin's Creed, tipo...
É assim, eu gostava e gosto, porque estou neste conflito. Porque desde que eles, desde este tempo, disseram que iam fazer um jogo por ano, aí pronto.
Aí foi
tiro na cabeça, nos pés e em tudo. E depois de quando eles anunciaram o filme, vamos parar de fazer. Já não vai haver um Assassin's Creed no próximo ano.
Claro que era fazer dinheiro dos filmes. Tipo,
Eles querem refazer, querem reacender o hype pelo Assassin's Creed com o filme.
E também há uma outra coisa, Tiago. Eles, a Ubisoft, disse que eles também não esperam ganhar muito dinheiro com o filme.
Estão a ser realistas com as expectativas.
Exato.
Considerando como os filmes de videojogos.
Então eles não esperam fazer muito dinheiro.
Uma corda muito bamba.
Mas isso não faz sentido nenhum.
Isso vai ser. Só o tempo dirá. Não sabemos se este filme vai conseguir passar a corda e ganhar críticas boas e também fazer dinheiro no processo, ou se vai cair da corda e vai cair com os outros filmes, como Super Mario Brothers ou
Mortal Kombat.
Não. O primeiro é bom.
O primeiro é bom,
entre aspas.
O primeiro é satisfatório.
O primeiro é aquele
não
que
é bom, mas é satisfatório.
Ou pior, podia-se juntar aos filmes do Uwe Boll. Imaginem isso.
Pronto, mas não.
Senti arrepios.
Não me cheira. É. Tipo. Mas tipo, se eles estão à espera que ele não faça dinheiro, então porquê fazer o filme em primeiro lugar? Tipo, não é necessariamente algo barato.
Porque de certeza que houve imensos fãs que pediram por isso, que eles queriam ver o Assassin's Creed adaptado a um filme.
Eu já vejo muita gente a pedir por um filme Kingdom Hearts ainda mais tempo, mas não é por causa disso que a Disney está-me a dar-o.
Porque eles são espertos. Eles olham para os outros filmes de jogos de vídeo e veem que foi flops completos.
Eu estou à espera que alguém...
Além de mais, Kingdom Hearts não tem, tipo, não tem por onde pegar para fazer um filme.
Como assim?
A história toda já está tipo, toda explicada, toda...
Nos jogos.
Passar isso para um filme.
Mas vai-me dizer que o Birth by Sleep não pode ser adaptado para filme. O Birth by Sleep é
talvez,
um. Porque o Birth by Sleep é basicamente tipo Keyblade Wars. Ou seja, não precisas de preocupar com a Sora nem a história quilométrica que ele tem. Ou seja, focas-te na Keyblade Wars, fazes uma trilogia com isso, deixas aquilo aberto e estás mais que bem.
Ok, sim, isso concordo. Tipo, mas a história principal de Kingdom Hearts não tem por onde pagar para fazer um filme.
Mas é assim, faz a Keyblade.
Porque já está tudo explicado nos jogos.
E aí vai-me dizer que as pessoas que vão ver os filmes jogam os
mas
jogos?
Mas olha, mas a questão é esta. Este filme Assassin's Creed...
Mas a questão é que as pessoas que pedem um jogo de Kingdom Hearts não são as pessoas que não jogam Kingdom Hearts.
Mas só que as pessoas que pedem por um filme Assassin's Creed também não são as mesmas que jogam o jogo. Tipo, pedir não significa que vai acontecer. A gente está a pedir por uma segunda temporada de Firefly há uma década, mas isso já não vai acontecer.
God damn it.
Mas isso nunca vai acontecer.
Josh Whedon, please, save us.
Sejamos realistas.
Olha,
se fosse para o Netflix.
Pedir não dá em nada, a não ser que vejam que faz a dinheiro às mãos cheias. É por isso que isto me faz muita confusão.
É assim,
que não
se eles fizessem uma segunda temporada de Firefly, tinha de ser com o Nathan Fillion.
Teria que ser com um cast original, ponto.
Mas não vai ser
fácil. Olha, já que estás a falar em outras coisas, olha, Half-Life 3. Pronto, I rest my case. Drop the mic. E agora vamos passar para um outro tema. Também ainda relativo aos Power Rangers. A DC vai fazer um crossover muito engraçado com eles.
Três.
Sim, mas vamos por partes. Primeiro temos um crossover de Justice League e os Power Rangers.
Mas qual temporada dos Power Rangers?
A primeira.
A primeira temporada.
O clássico.
A primeira de todas.
Original, em que o Red Ranger continua a ser o líder e tudo o que mais.
Uhum. Uhum. Mas já o tens Tommy Oliver ainda
sim,
é o
ainda
Ranger
tem,
da
tens o Green
Rita
Ranger.
E depois o outro crossover é a continuação de Star Trek e os Green Lanterns.
Oh.
E depois... os Green Lanterns.
E o Planeta dos Macacos.
Oh, uau.
Vai ser interessante.
Será que vai haver um macaco com um anel do Green Lantern?
Ah, claro, eventualmente vai acontecer algo desse género, naturalmente.
O Gorilla Grodd vai levantar-se contra os humanos?
O Gorilla Grodd não aparece nisto, por amor de Deus, tipo...
Eu sei, eu penso de macacos.
Nós estamos a falar de cómics, caro público. Isto são cómics...
Sim, porque isto ia acontecer em filme, até parece algum dia.
Não, filme animado, se calhar podia funcionar.
Não, nunca na vida.
Isso era muito fazer Jumping the Shark.
Porque os direitos para filmes animais não são as mesmas pessoas que têm os direitos para a banda desenhada. Ah.
É, mas acho que os cómics vai ser engraçado. Para além de mais, se a memória não me falha, a história dos Green Lantern e Star Trek é uma espécie de... Como é que tu tinhas dito, Tiago? Uma realidade alternativa do Darkest Night?
Blackest Night.
Blackest Night, obrigado. Blackest Night, Brightest Day.
Brightest Day, ninguém fala Brightest Day. Oh.
No one talks about it. Yeah, true, true. Vai ser engraçado. É uns crossovers que vamos estar atentos. Nomeadamente. E agora?
É assim, tipo... uma coisa acerca desses crossovers. Tipo, estou a perceber que a DC está muito generosa com os seus crossovers, meu Deus. Tipo,
porquê que dizes isso?
Quando é que foi a última vez que já viste isto acontecer?
O Marvel vs DC.
Há muitos anos atrás.
Ok, diz-me quando é que isso foi.
Anos 90.
Claro.
Ora está.
A DC está a ser muito generosa, meu Deus.
Eu acho
tipo...
que a DC está a perder terreno para a Marvel.
E o quê? Tu já viste o quanto vende a DC agora?
Com o Rebirth? Ah,
está a vender quase o dobro da Marvel.
Epá.
Yeah, doutor, é ridículo. Quando tu vais ver as sales figures agora, a Rebirth está a rebentar com a Marvel.
Jesus.
Tiago, fala para o microfone, por favor.
Tipo, é ridículo. Tipo, eu estive a ver agora os números e aparentemente, tipo, a DC está com um terço do mercado agora.
Jesus.
O pessoal está a adorar a Rebirth e a Marvel está a alienar toda a gente com o Civil War. Tipo, ninguém quer pegar naquilo.
Civil War outra vez.
Civil War 2.
Yeah, malta.
Oh, vá lá.
Please.
Civil War. War Harder.
Não, é Minority Report, versão má e estúpida.
Yeah, eu...
E basicamente todo o universo tem que andar à volta daquela maluqueira ridícula. E agora vão relançar... E a Marvel vai relançar outra vez todas as suas séries.
É que assim, vamos ser sinceros. Quando a Marvel.
Isto é a quarta vez que a Marvel faz em 6 anos.
Ficar sem ideias então.
Não, a Marvel está a ganhar este péssimo hábito de. Lançam. Dá um exemplo. Miss Marvel. Altamente, quando saiu. Eu li, adorei.
A Miss Marvel ainda está boa.
Não. Eu sei que ainda está boa, eu sei. Mas o problema é depois.
Ela é boa. Rão.
Seguinte, André, continua.
Eu estou a fazer palma assim.
Não interessa, continua, por amor de Deus.
Sorry.
Chegou sobre o Wars e depois, tipo, entra tudo num descalabro. E eu, tipo, uma pessoa perde-se agora nas continuidades, eu não sei o quê. E depois uma pessoa, tipo, perde o interesse porque tens que ler aquilo para entender com o outro. E por causa daquele.
Não, é uma barbaridade de história, ainda para mais, tipo, porque a premissa é, aparece um Inhuman que consegue ver o futuro, e aparentemente existe dúvida se vai acontecer ou não. A minha protesta, tens dúvida, tipo, não conheces telepatas que te podem transmitir essa informação? Tipo, isto é literalmente a coisa mais ridícula que eu
mas
ouvi.
Não, mas a questão está é, tem dúvida, mas é dúvida nas visões?
Telepatas!
Sim, se telepatas é leramente, tudo bem, mas o miúdo...
Sim, ou seja, tem um miúdo, está a dizer X. As pessoas não sabem se X é verdade. Então, Emma Frost, vem cá, diz-me se ele está a dizer verdade. Olha, é isto que está a acontecer. Ok, está bom, vamos andar.
Mas uma pessoa fica tipo...
Jesus!
Não, a sério, este... Perdão, não é Secret Wars. Aliás... Primeiro foi Secret Wars, depois Civil War, e depois estão sempre a relançar. E o meu ponto aqui é, quando eles dizem, vamos lançar uma nova série, uma nova linha contínua.
Uma linha contínua que demora 12 fascículos? Tipo,
12? Sim! Como?
Houve assim, em 2010, eu lembro isto de uma coisa ridícula. Em 2010 havia apenas um volume de Captain Marvel. Agora existem 6.
Ora, está.
Em apenas 6 anos, porque estão sempre a relançar séries, se não demora mais que 12 fascículos, é absolutamente absurdo.
Não. A partir do momento que a Marvel passa o Iron Man de Iron Maiden, de Iron Man para Iron Maiden, e o Tony Stark agora é uma tipa...
Williams, tipo, isso acontece, ó.
Não, mas é que tipo, eles estão... É aquela coisa, para entender as mudanças que a Marvel está a fazer nas personagens, é preciso entender... O contexto na América. Eles estão
não,
a
precisas
apanhar...
perceber o que é que a Disney quer. Houve assim, a Marvel só serve para uma coisa agora, que é estar a criar ideias para depois serem utilizadas em filmes. Porque eles próprios dizem isso, os filmes é que interessam. É a mesma coisa, foi a mesma porcaria que estava a dar o Avengers vs. Mighty Heroes, que era uma série excelente a desenhos animados. Depois tiveram que cancelar isso, fazer uma nova série que tinha a ver com os filmes, e depois não valia coisa nenhuma. Tipo, a banda desenhada é um zero-ómetro autêntico.
Eu gostei da série, antes de ser cancelada, e depois, tipo, what the hell?
Tipo, e agora, pronto, agora tipo, eles querem estar a ver se ganham dinheiro a trazer os X-Men de volta, por alguma, qualquer razão. Tipo, e que agora toda a gente já sabe que eles vão basicamente fundir os X-Men com os Inhumans e criar uma nova espécie para depois não ter que estar a pagar a guita à Marvel. À Marvel, à Fox.
À Fox, sim.
Pronto, tipo, eles não sabem o que fazer com o resto da banda desenhada. Tipo, o que é que uma pessoa pode fazer? Tipo, eles têm uns títulos engraçados.
E isto, mas é o que assim, acontece quando se espalha os vossos copyrights por uma data de estúdios diferentes.
Isso é culpa deles. Eles é que estiveram a entrar no mercado especulador e depois deu porcaria. Olha.
Exato, a culpa é deles. Eles espalharam os copyrights das personagens deles por vários estúdios diferentes. E agora eles não podem pegar neles sem chatear os estúdios.
Não, e depois, não, é assim, eu tomo nas tintas o que é que eles fazem entre os estúdios. Tipo, pronto, não tem nada a ver comigo. Eu gosto muito de banda desenhada. Agora, tipo, é claro que a Marvel Editorial está a sofrer a conta disso. Tipo, senão não havia Civil War 2. Tipo, mas pronto.
Não deveria haver Civil War.
Civil War era suposto ter acabado em agosto. Só vai acabar em dezembro agora. Porque eles estão a esticar a porcaria. Tipo, literalmente há séries que vão ter para aí 4 fascículos de histórias antes de Civil War acabar. Ou seja, nós já vamos saber literalmente todas as consequências de Civil War antes do próprio evento acabar.
E há uma coisa aqui também.
Isso é um bocado como pegar num livro e olhar para o fim e...
Não, isto é pior ainda. Isto é tu estares a ver o livro seguinte na série até.
Não, e também é que o Secret Wars ainda não está explicado o que houve, porque houve ali um pedaço de, não é, continuidade que ninguém sabe o que é que aconteceu.
Pera, isso é o Rebirth,
não? Não, não estou a falar DC, estou a falar...
Sim, mas aquele em que não, aquele um pedaço de continuidade que ninguém se lembra, isso é The Rebirth.
Sim, e alguém ainda sabe isso?
Não, é tipo porque estamos a ver se o Dr. Manhattan faz alguma coisa. Mas isso é na DC, não é na Marvel?
Eu não estou a falar da DC, eu estou a falar da Marvel.
A Marvel tem um pedaço de continuidade que falta? Como assim?
O Secret Wars.
Como assim? O Secret Wars foi um evento. Depois, depois não aconteceu nada e continuou.
Certo, mas houve ali partes que ficaram muito confusas.
Que partes?
Por exemplo, a Spider-Woman.
O que é que tem a Spider-Woman? Ela teve um puto e pronto.
Teve um puto, mas pronto. Não se soube como.
Ela foi engravidada, ela não quer dizer quem é o pai, olha que caneco. Mas isso foi antes de Secret Wars, até. O que é que tem? Tipo, querem fazer dela uma mãe solteira para apelar
às pessoas? A questão não é essa. A questão é que houve um pedaço de história que foi ali...
Mas tipo, mas isso é uma, mas no caso de Spider-Man, isso é um propósito, é algo, uma parte da narrativa dela propositada, tipo, porque não querem estar a focalizar em quem é o pai da criança, mas sim como é que ela lida a vida. Por amor de Deus, Chiu, eu ia dizer, mas pronto, eu ia confiar que não ias por aí.
Mas olha, eu acho que, assim, vamos lá ver como é que...
Mas continuidade é que falta, muito sinceramente, tipo, eu não estou a ver.
Há de ver.
Tá bom.
Ajde.
Tipo, é o único pedaço continuado que eu vejo assim mais grave, sei lá, tipo, é só a mesma coisa do Thor, mas mesmo assim do Thor, tipo, esse é mais... Isso vimos nos... Há 13 eventos atrás, eu quero dizer, mas não tenho a certeza.
Pois, é essa questão, ninguém tem a certeza acerca disto.
Sim, mas isso não é uma falta de continuidade, isso é o facto que ainda não ataram as pontas todas.
Aí está, não está nas pontas todas. Eu já tive ideias de como eles podiam atar tudo, literalmente. Mas isso é para outra.
Sim, mas eles agora vão fazer um reboot dos X-Men. Não, vão relançar as linhas.
Ainda outro.
Não, a cena é tipo. Eles cancelaram todas as linhas X-Men e agora vão refazê-las todas sobre a marca Resurrection.
Uhum.
E vão ter agora tipo o Cable, o Iceman, a Jean Grey, o Weapon X. E depois Team Blue e Team Gold como os 6 títulos principais dos X-Men. Nada de Uncanny para variar, mas pronto, uma pessoa não pode ter tudo. E agora vamos lá ver, tipo, não sabe patavina o que é que vai acontecer,
pois.
Mas supõe-se que vai ser o início da fusão entre os X-Men e os Inhumans.
Eu ainda vai ser curioso que tipo de raça vão chamar.
Não interessa o que chamam, o que interessa é que os advogados digam que agora a Disney não precisa de pagar à Fox.
Oh, well.
Esperemos para ver.
Bem, já agora estamos a chegar perto do fim. Há algumas notas finais que queiram adicionar? Tendo em conta que já estamos perto do Halloween.
As minhas recomendações estão na ficha.
Sim, o Tiago fez umas recomendações de filmes para Halloween.
Mas antes de chegarmos a isso, uma ainda relacionada com o X-Men, o novo filme do Wolverine.
Eu não vou ver o filme.
É assim. Eles basearam aquilo na história do Old Man Logan, mas não vai ser Old Man Logan.
Não vai ser. É assim, o mais provável é que também não vai ser um bom filme também, por isso, tipo...
Olhando para aquilo, aquilo parecia-me The Last of Us.
Pois é, toda a gente diz que o Logan é o Joel.
Por todos, e a X-23, a Ellie.
Só para dar um pouco de contexto às pessoas que devem estar um bocadinho confusas, o Wolverine envelhece na mesma. Apenas o fator de cura dele faz com que ele envelheça muito mais lentamente do que uma pessoa normal.
Sim, e também o fator de cura também já não é tão, digamos, a 100% eficaz como era de antes, porque nota-se que ele fica com cicatrizes mesmo depois de ficar curado. Olha, é assim, pelo trailer...
Pode funcionar.
Por amor de Deus, eu não vou estar a confiar naquele
muito
filme. Eu não vou pôr os pés na sala de cinema, meu Deus.
Já foi o primeiro em que eles fizeram uma porcaria.
Primeiro e segundo, meu Deus. Vamos estar a confiar num terceiro?
O segundo tentaram recuperar, mas não.
É, o primeiro foi pior. O primeiro tinha o Deadpool que não metia piada.
Não, desculpa. O primeiro é horroroso, mas o segundo desperdiçou uma das melhores histórias do Wolverine alguma vez escritas. Há pecados e há pecados.
Cuidado.
Quer dizer, Wolverine do Japão e desperdiças isso, caraca. De facto, há gente que tem tudo neste mundo.
Oh well. Mas há alguma coisa que queiram adicionar?
Passemos para as recomendações de Halloween.
Uh-huh. Eu vou publicar uma pequena recomendação de livros e cómics que podem ler durante o Halloween. Um pouco de tudo. E vocês dois?
Eu tenho uma recomendação para um jogo.
Uhum.
Que se encaixa bem no tema de Halloween, chamado Dead by Daylight.
Do que se trata?
Trata-se de... Há um grupo de sobreviventes no meio do bosque e há um outro jogador que é um monstro. O objetivo do monstro é apanhar todos os sobreviventes. E os que estão a jogar os sobreviventes têm de fugir e têm de ligar vários geradores para abrir a porta... Que os fecha dentro dos bosques para poderem fugir.
Já sei qual é o jogo. A premissa é interessante, por acaso.
E, uma pequena nota à parte, estão a fazer um jogo de Friday the 13th.
Sim,
com este mesmo conceito.
Uhum. Sim, que é, recebeu o funding pelo Kickstarter.
Uhum. E melhor ainda, o ator que fez de Jason Voorhees, o ator original. Está a fazer motion capture para o Jason do jogo.
Tu falas de Kickstarter, acabo de lembrar que Bloodstained foi adiado para 2018.
What?
Oh, não.
Yep.
São essas as tuas recomendações?
My heart. Sim, sinceramente eu acho que... É assim. Há também os clássicos. Há o Amnesia, Dark Descent. Só que esse jogo já tem imensos anos cima.
Mesmo coisas que... fora do comum. É mesmo isso que nós queremos recomendar aqui ao nosso público.
Exato.
Por isso eu acho que a tua recomendação é boa. Diogo?
Eu vou recomendar dois jogos, também como o Ricardo. Mas eu vou recomendar tanto um novo como um velho. O primeiro é novo e vai sair em 2017. Chama-se Little Monsters. Acho que é esse o nome. Little Monsters. Controlas uma rapariga. É um jogo de uma equipa sueca que ainda não... É o primeiro jogo deles, é um jogo em que controlas uma rapariga pequena a tentar escapar de um covil cheio de monstros. Tu partilhaste o trailer, Ricardo.
Uhum.
Eu gostei muito daquilo que eu vi. Parecia-me interessante. Era também bastante arrepiante, muito escuro, muito ambient. E vai sair para a PlayStation 4. Eu gostei, mais uma vez, gostei daquilo que eu vi e eu recomendo. Acho que o nome é Little Monsters.
Certo.
O segundo é um jogo bastante antigo, porque... A Dreamcast faz 17 anos este ano. E este é um jogo que não saiu cá na Europa. Mas achei tão interessante, tão bizarro, que até é de terror, mas decidi recomendar. O nome desse jogo é Hellbleed. Ele Bleed foi criado pela companhia Crazy Games em 2001. Esta companhia, apesar de ter só feito 3 jogos, tinha um pedigree de que valia a pena falar. Originalmente chamavam-se Climax Graphics e era uma divisão do grupo Climax Entertainment, que era composta por ex-funcionários da Chunsoft e veteranos de Dragon Quest, e um dos jogos mais conhecidos deles era os RPGs Landstalkers. O primeiro jogo que eles lançaram como Climax Graphics chamava-se Blue Stinger. Era mais um jogo de terror, saiu em 1999. Saiu aqui como título do lançamento da Dreamcast, recebeu umas críticas assim positivas, mas não muito espantosas, considerando que uma das críticas principais era a sua câmara e o facto que o jogo em geral era genérico. Este próximo projeto, Hellblade, ia provar que ia ser tudo menos isso.
Mas contando-nos mais acerca do jogo, Hellblade.
Hellblade é basicamente um jogo em que tu vais a um parque de diversões de terror, onde tu podes ganhar, se sobreviveres, $100 million. Tens 6 áreas, mas se tu morreres, tu morres mesmo. Tem lá basicamente o parque é o teu hub world. Tens um cemitério, tens uma drogaria onde podes buscar itens que te recuperam a vida no geral. Tens um photo booth onde podes gravar o progresso do teu jogo. Tens no parque e também tens nos níveis. Tens o Cinema Zone com 6 salas de cinema diferentes. Mas isso é a ideia geral do jogo. A história é que tu controlas Eriko Christie, uma rapariga que conta a sua história de como o pai lhe mostrou todos os filmes de terror no mundo a uma jovem idade, aos 5.
Epa!
E aos 6.
Tu trazes cada premissa para este programa, mas pronto.
Hey, I like it!
E aos 6, a mãe dela finalmente fartou-se e divorciou-se. Agora, com 16, 17 anos. Ela e os amigos Kevin Kurtzman, Randy Fairbanks e Michelle Waters recebem passes para irem a Hellblade. Mais uma vez, o prémio é $100 million. E eles não resistem a essa tentação, apesar do facto que o parque mata mesmo as pessoas, a Eriko pensa que isto é tudo falso. Sendo uma pessoa que já viu filmes de terror desde a infância, ela já não tem senso de medo. Mas passam uns dias, eles não voltam. E ela vai lá desta vez para resolver o mistério.
Tan, tan, tan.
Tens os 6 níveis, tens.
Acho melhor guardar esses detalhes preciosos para uma outra altura. Não queremos estragar a surpresa.
Olha, se é com este coisa dos jogos todos, quando é que vamos jogar Darkstalkers para dar-vos uma coça a todos vocês, hein?
Oh!
Não me desafies, filho!
It's going down.
É pegar no Dimitri, traz o que quiseres.
Ele arranja a porra do Sasquatch ou o Rico Oil.
O que é logo o Sasquatch? O tipo que não se mexe coisa nenhuma, meu Deus.
Eu dou cabo de ti, filho.
É, até parece.
Queres ver?
Ah, vamos a isto,
eu
caralho.
Eu mato estes dois.
Ah, mas a mim não, isso é o que interessa. Ó.
Vamos ver, filho.
Okay. Tá challenge.
Está em desconto na PSN. Eu vou já buscar 20€ e carrego o cartão.
Está bom, craft a consola, rapaz.
Tá bem.
Mas para lá, na PSN o quê? A coleção?
O Darkstalkers Resurrection.
Ah, pronto.
Eu acho que a por hoje é tudo. Para os nossos ouvintes da rádio, que tenham um bom Halloween. Fiquem André Silva com Tiago Garcia.
Viva.
De Oliveira.
Muito, uma continuação do meu boa
tarde. E Ricardo Leiroz.
Até à próxima.
E never look back. Don't look behind you.